Gabriela Mendes, cidade Blumenau, Santa Catarina.
Pergunta. Saudosa, saudoso Santa Catarina, estado de Santa Catarina. Morei lá por 1 ano e meio e vivi muito emocionalmente o tempo que estive em Santa Catarina. Florianópolis.
A pergunta é de Gabriela. Como saber se devemos interferir ou não em episódios familiares do parceiro, do amigo ou de qualquer outra pessoa?
O nome dela?
Gabriele Mendes.
Você me quer bem, está me testando. Tem simpatia por minha distância. Eu estou me achando meio chato. Eu me acho muito chato, mas tudo bem. Eu me acho osso duro de roer. Grosso. Nossa senhora. Ou doce. Aí os extremos. Ah, pula de um lado para o outro. A gangorra. Mas tudo bem. É o jeito que... É o meu perfil, minha estrutura de personalidade. Vou maquiando onde devo, porque não tem jeito, socialmente. E ajustando e flexibilizando quando possível. Alguns esforços constantes temos que fazer para nos melhorar cada um dos seus defeitos e suas áreas. Mas às vezes é tão bom, né? Porque eu posso ir para outro extremo, aí vem aqueles patriarcas do céu que são assim sempre e conseguem falar por mim. Aí vem uma mãe bem docinha, aí consegue falar por mim também. Ou seja, nada por acaso, né? Tinha que ser essa gangorra psicológica para cada um que quiser usar uma parte ou outra. Isso está, vamos dizer o óbvio sobre isso, Moretti. Desculpe, Fernanda, é o cansaço, me dificulta lembrar, memorizar.
Gabriele.
Se, talvez alguma Fernanda precise ouvir isso também, porque ficou duas vezes me Fernanda na cabeça. Gabriele
Mendes.
Pronto, Gabriele, todas e todos, que ninguém tem esse problema, né? Com familiares e com interferência. Não desmerecendo Gabriele, a complexidade do assunto e nem subestimando sua inteligência. Vamos começar pelo essencial. É de foro íntimo. Não dá para a gente estabelecer uma fórmula pronta para um assunto desse. Mas o que nós devemos fazer é nos acostumar, vamos para um plano mais essencial, avaliar em profundidade o quanto eu estou seguindo minha consciência, essa é a grande questão, e se a minha consciência realmente. E dali, ao se colocar na própria consciência, nos colocarmos no centro da nossa consciência, o nosso eixo, essa ideia de vir para o centro. Eugênia, recentemente, sobre esse assunto mesmo, na manhã de ontem, perto de meio-dia, era mais de 11 da manhã e perto de meio-dia, estava psicografando com ela, era psicografia, só quando eu psicografo, por ter um condicionamento já antigo com ela, eu não uso só um canal, como vocês já conhecem. Então, eu estou psicografando, ela escreve uma coisa, eu converso outra com ela, ela me passa outros assuntos telepaticamente. E nessa conversa assim complexa, que é uma conversa psíquica, psicografia, ou pode ser psicofonia, ela disse, então precisamos nos concentrar neste ponto. Eu não sei se ela falou concentrar-se na essência do espírito, na espiritualidade. Ela falou alguma coisa, uma expressão que tinha a ver com a nossa realidade interna. Então, Eugênio, você não quis dizer que eu gosto muito quando os americanos falam de ter foco, né? Quando nós conhecemos, mesmo eu que conheço pobremente o inglês, a maior parte de nós conhecemos pobremente o inglês, muita gente mal conhece o português, né? A gente começa, eu vi um artigo recentemente publicado que nós temos uma concorrência de idiomas quando conhecemos os dois, e hoje estou falando isso porque todo mundo conhece um pouco de inglês. Não só concorrência em termos vocabulários, não, que é isso que a gente pensa, é de conceitos. Essa palavra foco é tão interessante. Põe o foco, siga ali, foque o bem, a gente costuma colocar, não é? Foque o bem enquanto mapeia o mal que é em torno, muito bem. Mas a gente não seria melhor focar, não, isso aí. Não. Isso é falha da perspectiva, da mentalidade anglofônica, que é muito externalizada, o foco está fora. Isso é para dentro. Concentrar, ir para o seu centro. Fantástico, não é? Simples, vamos aplicar. É difícil. Muito correto, muito pragmático, que em assuntos de administração de recursos e circunstâncias externas, temos foco, disse Eugênio Spazia. Mas quando se trata do essencial, focar a nossa consciência e nossa intuição, nos concentrar no eixo, a nossa viga mestra interna. Então, precisamos reconhecer o que está acontecendo. Qual é o grau de intimidade de você com a família do amigo, a família do parente, do cônjuge? Parente, eu digo por casamento. Não deixa de ser o parente, né? É formalmente estabelecido que é família. Então, essa falava-se antigamente os parentes e aderentes, ou os agregados, né? Os agregados juntos, juntamente, como é melhor dizer. junto no singular, porque é advérbio, ou juntamente. Oh. Nosso idioma nos dá rasteira e nos prega peças a todo momento, né? Então, qual o grau de intimidade que eu tenho, de abertura para provocar alguma coisa? Eu fui chamado a falar. Eu me sinto pela consciência chamado, porque muitas vezes nós interferimos ou não interferimos movidos por ego ou conveniência pessoal. Tem muita gente que gosta de interferir para ser a dona da verdade, para dar lição de moral, para dar conselho que não foi pedido. São pessoas muitas vezes invasivas, desrespeitosas, autoritárias. Isso é extremamente comum. E temos pessoas também muito comum e extremamente comum, vou usar as mesmas expressões, que calam. Entre marido e mulher não se mete a colher, né? Mas se o marido e a mulher são meu pai e minha mãe, ou um deles é meu filho ou minha filha, eu posso em algum momento falar com o meu filho ou minha filha, em algum outro momento, não convém, não interfira, eu estou preocupado com a minha conveniência pessoal, ou eu estou movido de amor para o meu filho ou minha filha, ou meu marido, minha esposa, ou a minha sogra ou sogro. Se temos um grau de intimidade maior, a gente pode, pelo movimento do amor, ter cuidado, sabendo como é a pessoa, né? Essa pessoa tem que falar desse jeito, vamos ser psicológicos, vamos ser didáticos, vamos ser políticos até. A Eugênia fala muito disso, ser didático, vamos devagarzinho, a gente conversa com a pessoa, o que você acha disso? Tem certeza? Não convém isso, vai atrapalhar. Como outra pessoa vai interpretar? Mas ela pode ficar cismada, ele pode. E aí? Vamos cessar e cercear os movimentos de nossa alma por conveniência pessoal, porque vai criar um conflito. Conflito a gente vai ter de todo jeito. Mas então, essa é a grande chave. Antes de pensar em interferir ou não interferir, quero dizer antes de sentir de prioridade, não que é uma coisa de cada vez no tempo. Isso geralmente é simultâneo. Antes de a gente dizer interferir ou não interferir, isso é o meu ego. E sou eu querendo mostrar que sei mais as coisas, sou eu querendo me impor ao ambiente, sou eu querendo determinar como deve ser, ou é a minha voz do coração, da consciência, meu Deus, eu quero realmente ajudar essas pessoas, sinceramente, estou emocionado, a gente se enraivece, vamos usar a palavra mais clássica, a gente se aborrece, não só a gente cria a ira do ego, porque quer se defender, por exemplo, muito ligado ao marido, à esposa, e um pai abusivo, o marido ou o pai ou a mãe está sendo muito ofensivo e a gente esquenta o sangue. O que a gente faz? Espera passar raiva. Não pode agir assim, porque turva o discernimento. E é muito fácil nós agirmos nesse momento de forma intempestiva e de um modo também que a gente se arrependa depois. Pessoas bem mais experimentadas, aí sim, quando bem maduras, podem usar a energia da raiva para falar o que não teria coragem de falar depois da raiva. Tem isso também, viu? Usar a energia da raiva, esquentou o sangue, deixa eu aproveitar, porque se esfriar já foi, eu não vou conseguir falar, isso é importante. Mas isso é um refinamento, usar a energia do ego, da raiva, junto com a sintonia do plano superior. Melhor é esperarmos esfriar, na dúvida esfriar, quando passar, minha razão que diz, minha consciência, no dia seguinte, minha sogra, que coisa desagradável meter na relação de você com seu filho, sua filha, mas gostaria de pontuar, eu estou envolvido, eu estou envolvida, eu preciso dizer o que eu acho sobre isso. Você está afastando seu filho ou sua filha de você. Eu já fiz isso com o sogro e sogra. Olha, veja bem, eu estou fazendo a minha parte. Seu filho está pé da vida com você, você só faz ofender o rapaz, um dos maridos, eu vou dizer qual. Você só faz ofender, vamos trabalhar para que no Natal a gente todo mundo esteja junto? Aí a pessoa não respondeu, porque ele pensa que me engana, já está ele querendo manobrar minha cabeça. Quem raciocina assim, só age assim e também só pensa isso dos outros. Tem um momento de a pessoa até inconscientemente manipular, mas tem um instante, meu Deus do céu, vamos fazer as pazes, vamos ficar todo mundo bem. O melhor é todo mundo ficar bem com todo mundo ganha. Não é isso, gente, é até lógico. Mas tem pessoas que ficam completamente obnubiladas. É um véu cai sobre os seus olhos, mais do que a gente já tem de véus, botam mais véus ainda.